Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Planeta Diário no Dia da Mentira. Paulo, hoje eu não recebi uma piadinha do Dia da Mentira, fiquei triste. Eu falei: cadê a quinta série? Né? Cadê as notícias falsas? Cadê aquela mensagem que você recebe no WhatsApp? Vazou nude seu, lembra? Então faltou hoje, então, dia 1º de abril, estamos começando mais um Planeta Diário. Vem com a gente com as notícias da semana, é lógico, muito debate aqui com você. Curta, compartilha, se inscreve no canal que ajuda a gente bastante. Rola a vinheta.
E começa agora o programa de jornalismo com opinião independente, Planeta Diário.
Bom, eu acho que vocês devem estar com algum barulho de fundo. Eu vou tentar dar uma aliviada no som. Boa noite, Paulo. Tudo bem com você?
Boa noite, Thiago. Vou falar para você passar o cursor aí, porque tá aqui, ó. Meus símbolos aqui por cima da minha tela aí. Se você quiser me ligar por vídeo, você liga aqui. Se você quiser desligar a ligação, você vem aqui. E se você quiser mandar um áudio, é esse aqui, ó. Que fase isso aqui, hein? Essa foi inédita, hein, Thiago?
Não, essa
Enfim,
tá
boa noite,
inédita,
pessoal.
mas eu vou prometo resolver essa situação. Traduzir.
Boa
Bom,
noite.
eu prometo resolver. Se não gostou, não tem problema. Deixa eu ver se alguém já está comentando aqui. Eu sei que o Fernando Zé Corintiano já está aqui com a gente hoje. Vai começar mesmo ou é o dia 1º de abril? Já deixei meu like para ver se incentiva essa galera a trabalhar aí. Vazou nudes. É isso daí, Fernando Zé Corintiano. Não, mas uma vez eu falo disso, uma vez uma pessoa me mandou. Sabe quando você tem a notificação aqui, quando você recebe o WhatsApp? E a primeira mensagem dela era tipo assim: você postou uma foto pelada. E aí vem, aí quando você olhava a notificação, aí você te dava aquele susto, né? Mas eu não tô acostumado, não tô preocupado se eu vazar foto pelada, porque até porque hoje em dia vazar foto pelada é dinheiro, né, Paulo? A galera ganha dinheiro nessas
É,
coisas, né?
pô, você vê, já tá vendo como é fazer uma chamada de vídeo comigo aqui. É, o Diário do Capitão sempre inovando,
Ah,
cara.
aqui a gente inova bastante. A gente inova mais que o Palmeiras, que conseguiu perder do Santos na Vila, né, Paulo?
Ah,
Absurdo
pô,
isso,
aí
hein, mano?
foi bom, hein? É, mas ainda tem o segundo jogo, eu não vou comemorar antes, porque é cedo, né?
É cedo, mas que absurdo, né? Perder pro
Entendeu?
Corinthians,
É, mas vamos
perder pro
partir para a
Santos, né?
Série B, né? Dois times que estão acostumados com a Série B. Eu não podia perder essa oportunidade.
Não, mas é uma derrota. Palmeiras ir lá perder desse jeito. Tipo, mano, Paulo, eu.
Mas ó, você quer falar de esporte? O Palmeiras não tem jogado bem. O Palmeiras não estava perdendo de ninguém, mas não estava jogando nada.
Não, mas isso que eu ia falar, o jogo de bosta do Palmeiras, não jogou nada, não fez nada de interessante, sabe? Só teve uma oportunidade no primeiro tempo, assim, que foi. Cara, o jogo foi péssimo. Foi péssimo.
Foi bem. O jogo foi bem truncado. Aliás, o Santos merecia a melhor sorte. É que o Santos não tem muita qualidade, né? Ele
É.
fica ali em cima, mas aí não vai, né? Fica aquele vai, não vai.
Não, mas você falou uma coisa, o Santos não tem essa qualidade, cara, e o Palmeiras jogou de uma maneira tão pife, assim, sabe? Então, eu falei, depois o Paulo. Eu falei, é lógico, o Paulo segunda-feira vai ter motivo pra me zoar.
Cara, mas eu nem tô muito assim, né? Ficamos tanto tempo sem futebol. É que eu acho que assim, os caras que estão no Palmeiras, eles já ganharam muito os últimos anos, né? Então eu fico imaginando qual que é a motivação do cara ganhar o enésimo Campeonato Paulista de novo. Ai, vai ganhar outro, não sei o quê. Então eu acho que os próprios jogadores já é muito difícil manter a pegada, né? Que é
Sim.
aquela coisa, chegar no topo talvez não seja mais difícil, o mais difícil é se manter lá.
É.
Então eu não sei qual é o grau de motivação que alguns jogadores ali ainda têm, sabe?
Sim.
Porque uma hora enche o saco mesmo. Os caras falam, putz, aqui de novo, vamos lá.
Eu falo agora, se fosse uma pergunta, eu vou te perguntar isso, é uma coisa que eu sempre me questiono. Porque, por exemplo, até mesmo a própria Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é o campeonato anual. A Copa do Mundo a cada 4 anos, a Olimpíada a 4 anos, você tem que campeonato a cada 2 anos. Esses campeonatos brasileiros de futebol, que é todo ano mesmo campeonato.
Não, mas é todo ano mesmo. É, mas isso sempre foi assim. O
Sim.
legal é ter todo ano. Agora a FIFA vai inventar o Mundial aí, que é de 4 em 4 anos, mas não tem sentido. O ideal é você ter o campeão do ano, né? O campeão mundial do ano, o campeão brasileiro do ano. O problema é que tem muitos campeonatos, né? Aí quando ficam muitos campeonatos, você fica meio confuso, fala, qual que é importante, né?
É.
Mas é um jeito fácil de você lembrar é assim: Libertadores, Continental,
Tá.
Brasileiro, Nacional, Estadual. É essa estrutura.
Então,
É,
eu só tenho que me
obviamente,
preocupar. Eu só
quanto
tenho que me
maior o
preocupar
território,
então com o
mais
Libertadores
várzea.
e Brasileirão. O resto é várzea.
É que não é que é várzea, porque assim, se a gente for falar do Campeonato Paulista é o campeonato mais antigo do Brasil.
Tá.
Campeonato mais antigo. Tinha lá em 1900, tinha Campeonato Paulista.
Sim.
Então, tipo, por tradição, até o começo dos anos 90, o Paulista era mais tradicional, era mais importante esportivamente do que ganhar o Campeonato Brasileiro, que era um campeonato recém-criado, era uma coisa meio incerta, era muita viagem e tal. Então, assim, isso aí depende da grana que dá, né, no final das
Quando o homem
contas.
dá.
Hoje, o campeonato que dá mais grana é o campeonato que vale mais.
Lógico.
E às vezes para um time, algum campeonato vale mais do que para outro. Por exemplo, o São Paulo ganhou pela primeira vez a Copa do Brasil no ano passado. Valeu pra caralho, porque não tinha, era o único título que não tinha. Então, assim, depende do contexto. Agora, se eu fosse escalar o título que vale mais, que se disputa todo ano, é a Libertadores.
Sim.
E acima disso, o Mundial, porque vai disputar com o time europeu, né? Então, se você consegue ganhar do time europeu, você é foda. É tipo isso.
É. Bom, boa noite aí para o Fernando que colocou aqui. Quem caiu na pegadinha de 1º de abril, o Navarro aí mandou notícia aí do Shatner voltar a ser o Capitão Kirk. Ha, 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 ha. Cara, eu tô trabalhando tanto que eu não vi essa piada, tá? Esse aí, vou desculpa aí. E o Paulo Rossi colocou aqui: já cheguei dando um chute no like. É isso daí, você que tá assistindo, curta, compartilha, se inscreve no canal que ajuda a gente bastante. Aí o Paulo falando um pouco sobre futebol, a importância do campeonato aqui. Dos campeonatos que você deve assistir. Mas, ô
Não,
Paulo, se for.
já que nós estamos no clima do 1º de abril, vamos falar que a gente está ansioso para a estreia de Discovery.
Então, não, eu acho que assim, eu acho que a estreia do ano não é Duna, não é Godzilla, é Star Trek Discovery, quinta e última temporada. Não, isso daí mexe com os corações dos Trekkers. Os Trekkers, eles se unem para falar da quinta temporada de Star Trek. Eles tão se unem que eles já estão fazendo aqui é o melhor capitão, mas só Marco Burnham ganha. É, Paulo, é impressionante.
Eu acho incrível, assim, o mundo está mobilizado por essa estreia, né? É tão importante, mas tão importante que ninguém sabe se no Paramount Plus do Brasil vai entrar no dia 4 ou no dia 5. Que eu já vi que no Showtime vai entrar no dia 5, né? Lá na Europa.
Sim.
Então, mas aqui é Paramount Plus, a gente não sabe se vai entrar no dia 4 ou no dia 5,
Não
né?
sabe, é tudo é uma
A gente não
incerteza.
sabe. Então é tão importante que a gente nem sabe que sabe aquelas programas de TV aberta do SBT, mais ou menos, que os caras não anunciavam o horário que ia começar, então eles falavam que era coladinho com o Gugu. Então é mais ou menos assim, Discovery é coladinho entre o dia 4 e o dia 5, vai aparecer lá para você assistir.
Não, cara, você falou uma coisa, você lembrou uma coisa que era foda, né? Não tinha essa de horário, né? Era coladinho logo após o programa do Ratinho, né? Era sempre assim, né? Não tinha horário fixo, né? Você tinha que
É,
assistir,
porque os
você tem
caras
que ficar.
esticam quando tem audiência, né?
É.
Eles esticam, quando tem audiência, eles esticam. Aí o negócio não tá dando audiência, eles encurtam. É mais ou menos assim que funciona a TV aberta.
E por aí vai, né? É, qual que eu queria falar? Qual notícia que eu gostaria de falar aqui agora? Deixa eu ver, eu tô mexendo nos bagulho aqui, que não é pra eu mexer ao vivo, mas eu tô mexendo.
Godzilla, né?
Godzilla, nossa, eu mexendo aqui na vinheta. Oh, peraí que eu mexi, peraí, é que vocês não estão vendo? Aí, vou lá. Fala de Godzilla. É, tá aqui a notícia da coisa, mas eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu quero todo mundo aqui na tela. Vai, modo estúdio, vamos lá, pronto. Errei o botão. Cadê aqui? Ó, o pessoal comentando aqui também, vou ler mais para o lado do Paulo Rossi. Notícia: todos os filmes de cinema Toss TNG estão no catálogo novo do serviço gratuito de Screen, Mercado Play. É, e não é 1º de abril. Fernando colocou aqui, deem a melhor notícia de 1º de abril. Vamos dar a melhor notícia de 1º de abril só no final. Eu não vi isso. Será que é verdade que os filmes de Toss TNG, quer dizer, os filmes de Star Trek, né, estão no Mercado Play? Vamos dar uma pesquisada e trazer para vocês aí se isso é verdade ou não.
Quem vê Mercado Play, velho?
Cara, a gente ia falar também da Disney, que cara, a galera não via nem o Disney mais, né? Ou não, Star mais, né? Que agora se uniu com o Disney, né? Mas o que eu tinha pra falar do filme do Godzilla, que é o Novo Império, tem segundo maior estreia de 2024 até agora. Cara, é a segunda maior estreia. A maior estreia foi Duna. É, o filme Duna arrecadou já 81 milhões na estreia, e o filme estreou com 80 milhões já na bilheteria doméstica, o Godzilla, 80 milhões. Cara, eu acho engraçado que a gente tem essa notícia, né? Que o Godzilla, né, o Império, que é um filme de. Cara, o que é um filme, Godzilla? É um filme de monstro gigante destruindo tudo, né? Estreia com a segunda maior bilheteria. Então, Paulo, às vezes eu pergunto para você: ah, a galera tá cansada de filme de herói. Mas, cara, filme de robô monstro, robô gigante, não tá tudo talvez nesse mesmo pacote?
Eu acho que tá. Tem algum detalhe, como junto a duas franquias, talvez dê um boom assim. Mas já teve Godzilla e Kong, não teve?
Teve.
Já teve. É o
Não,
segundo
eles têm um
aí.
universo
Eu
expandido.
assisti o primeiro.
Você assistiu, né? Não, Paulo, aqui tem
Assisti.
um universo expandido deles. Você tem três, acho que você tem dois ou três filmes do Kong, tem dois ou três filmes do Godzilla, e aí e eles se juntam.
Chatíssimo.
É foda, é foda. É, você tem então um
É, enfim,
universo
é
de monstros.
redundante. É, mas eu acho que é assim, para quem curte efeitos especiais, ver a coisa dos monstros e tal. Eu até lembro que quando lançou esse filme, ficaram comparando com o filme antigo, porque tinha
Sim.
tido, né, um Godzilla versus Kong e tal. Eu lembro que a gente até falou disso. Então, sei lá, acho legal pela questão dos efeitos e tal. É um filme que chama atenção justamente pela questão visual aí. Mas
Sim.
é, acho que para você ter algum roteiro fantástico é meio complicado.
Porque o que é um filme desse? O que ele se propõe? Eu só falei de filme de herói. É destruição, né? É destruição que ele propõe, porque você tem dois monstros brigando com mais dois monstros, e o que que monstro faz? Destrói as coisas. Então é um filme destruindo tudo, né? Às vezes eu falo que as pessoas se esquecem das consequências, porque mostra, ah, o monstro destruindo um prédio. Cara, tinha quantas pessoas naquele prédio, né? Eu nunca me esqueço daquela cena do Into the Darks. Acho que é. Lembra que a Vingadora cai na Terra em São Francisco e leva uns 5 megaprédios?
Sim.
Falou, cara, tava todo mundo. Quantas pessoas tinham naqueles prédios?
É, enfim, foi isso que aconteceu no 11 de setembro, né?
Então, e às vezes a gente fica fazendo filmes com isso, nesse sentido, e a galera meio que tá nem aí, passa um pano, não sei, é um negócio meio bizarro.
É, eu acho até ruim que esse filme esteja junto com o Caça-Fantasma. Porque a gente quer ver Caça-Fantasma, nós estamos aqui atrasados, os caras já viram lá, e nós estamos aqui esperando.
Sim. E, exato. Hoje não temos no Caça-Fantasma, a gente quer é ver Caça-Fantasma. Paulo, vamos falar de Top Gun? E tá rolando aí a notícia: Top Gun não estreia antes de 2030. Por quê? Porque Tom Cruise está preocupado com Missão Impossível 8.
A
Então ele tá.
controvérsia, isso aí.
Você acha que é controversa, Paulo?
É, eu
Você
falei lá pro Vinícius, eu acho que foi meio notícia clickbait, cara. Porque
acha.
assim, você fica fazendo a especulação da especulação da especulação, e aí você junta os pedaços e faz umas contas e fala, acho que não vai estrear antes de 2030. Cara, se os caras chegarem com a grana, o Tom Cruise tira e põe como projeto prioritário. É aquela questão, quem paga mais leva, né? Então é claro que o Tom Cruise tem outros projetos, é mais difícil. Mas acho que se eles quiserem fazer, eles dão um jeito de fazer. Até porque não adianta esperar o cara ficar de cadeira de rodas para fazer, né?
Mas a minha questão com isso é que, assim, quando ele faz um filme, ele se dedica àquele filme. Lembra que o último Missão Impossível, ele saltou, não sei, ele fez 400 saltos lá para poder saltar com a moto lá, né? Naquela cena que ele pulou do precipício com a moto, saltou de paraquedas. Então, às vezes, eu acho que ele não vai se dedicar a um outro projeto sem terminar a parte 2, porque é esse oitavo filme, na verdade, é a parte 2 do filme 7. Então eu acho que ele vai terminar esse filme para depois se preocupar com o Top Gun. E eu acho que na minha cabeça também, posso estar enganado, sabe quando você está vendendo o B e não vendeu o A ainda? É que nem Star Trek, assim, Star Trek já está vendendo o filme 5 e nem tem o filme 3 ainda. Então, assim, eu acho que talvez ele quer se preocupar em vender o Missão Impossível 8, e a hora que ele vender o filme, aí ele se preocupa com o próximo Top Gun.
Ah, eu concordo, eu acho que isso, só que eu acho que isso depende muito mais de financiamento de estúdio. Outro, ele é ator. Se ele fosse o cara que vai escrever, que vai fazer o negócio, ele só tem que ir lá e filmar a parte dele, entendeu? Por mais envolvido que ele tenha no projeto, a gente pode ter Top Gun 3 com os escritores já trabalhando, com um monte de coisa, entendeu? É o cara que é o famosão que vai controlar o negócio lá. Mas eu acho que uma decisão empresarial seria desastrosa ele deixar até 2030 Top Gun 3. Primeiro porque ele vai ficar mais velho e aí vai deixar mais as coisas mais complicadas. Segundo que tá no hype, foi o maior sucesso que ele fez nos últimos anos. Foi o maior sucesso. Qual é o outro filme do Tom
Não,
Cruise que
é
fez
Top
tanto
Gun,
dinheiro?
é Top Gun, não
Então,
tem.
Top Gun. Então, assim, o que tá dando mais dinheiro, você vai olhar para. Você vai ficar com frescura. Eu acho que a lógica da grana pesa nisso aí.
Pode ser.
Mas a gente nunca sabe, né? Hollywood.
E se ele tiver interessado em fazer o Top Gun mesmo, 3, mas ele já na cabeça dele pensa num Tom Cruise velho já. Montou um clube já tipo Almirante.
Ah, pode até ser, aí é planejar para frente. Mas o
É.
que eu acho é que, assim, se a Paramount, se o Tom Cruise fizer muito com o doce, a Paramount vai arrumar alguma
Não,
outra
chuta.
solução.
Chuta ele. Fala que ele morreu numa. É,
Mas
aquele. É, chuta
o
ele.
que eu acho que a Paramount deveria fazer, se ela chutar ele de verdade, é pegar os que sobraram lá e montar uma série. Porque, assim, não dá para ficar fazendo Top Gun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Sim.
10, né? Seria muito mais legal acompanhar a academia Top Gun ou toda essa academia em missões, como se fosse um seriado bem produzido, com uma grana e tal. Então, eu acho que, assim, tem um campo para ser explorado aí que não está sendo explorado. Que é óbvio, enquanto tem o Tom Cruise, beleza, mas depois que não tiver, aí não tem sentido, né?
É, não tem. Porque quem segura nas costas, querendo ou não, as franquias hoje está sendo o Tom Cruise, né? Ele que é a cabeça, né? Ele que toca as coisas, né?
Exato. Se você perguntar aí para o pessoal qual é o nome do outro ator lá, ninguém
Ah,
sabe. Sabe que
ninguém.
fez o filme aí, como é que era? Todos menos você aí. Tava nesse filme aí, Todos Menos Você, o cara lá
Sério,
que rivalizou com
ele
o
fez um
filho dele.
filminho B aí da galera?
É, exato. É isso aí, é. Porque os atores estão fazendo, né? Os outros novinhos estão fazendo essas produções mais ou menos. Mas ninguém sabe, não é tipo aquela coisa, tipo, ah, vai ter o fulano de tal, entendeu? Você
Certo.
lembra? Sei lá, com 30, 40 anos, o Tom Hanks era o Tom Hanks, velho. Então
Sim.
você tinha uma proeminência de um nome artístico foda. Hoje, pra você ter um cara novo que seja muito famoso, é bem mais difícil. Bem
Muito,
mais difícil.
muito, é. Você não consegue ter esse peso, né, nos nomes, né?
Não tem. Você tem, assim, estrelas de música e tal. Você vê que eles até usam algumas estrelas de música para colocar nos filmes. Mas você não vê atores assim, mais novos com uma grande proeminência. Você vê que, tipo, a Michelle Yeoh tá fazendo sucesso agora, velho. Ela tá velha já, né?
Coitada da Michelle Yeoh. A vovozinha. E, Paulo, já que você comentou da Michelle Yeoh, eu gosto quando a gente tem notícias de Jornada nas Estrelas para discutir, eu gosto de. Ele sempre vem com a mesma frase, né? E a frase que eu quero trazer aqui hoje para vocês, eu queria primeiro colar aqui, colar para vocês aqui, ok? Vamos lá. Depois eu coloco em português aqui para vocês, mas vamos lá. Cadê essa porra aqui? Tá aqui. A sessão 31, né? Eles deram entrevista aí esses dias, né? E deixa eu só fazer aqui um F5, só um minutinho, gente. Estou aqui fazendo F5 aqui. Deixa eu apertar esse botão aqui. Vou apertar esse aqui, traduzir aqui. Boa. Bom, diretor, né, do filme Sessão 31 diz que Star Trek, Sessão 31, é diferente. Olha que legal, Paulo. Ele na entrevista que ele deu para o Trek Movie, né, eles inclusive destacam a palavra diferente. Paulo, eu gostaria de perguntar para você, pessoa comum, assim, que gosta desse produto, né, quantas vezes você escutou a palavra que nós estamos fazendo um Star Trek diferente?
Aliás, isso aí me lembra a declaração do Terry Matalas justificando o fracasso na segunda temporada de Picard, dizendo que o estúdio pediu que fosse menos Star Trek. Então, quando eles estão fazendo diferente, significa que eles vão enfiar uma ficção científica ruim, com poucas coisas relacionadas à Jornada nas Estrelas, e vai ser uma coisa bem mais ou menos ali próximo de Star Trek. Cara, é um negócio assim. A sensação que eu tenho é que eles querem vender esse filme como se fosse um filme de ficção científica da Michelle Yeoh, escondendo que é Star Trek. Sabe? É igual quando lançaram Enterprise só e queriam
Entendi.
esconder o nome Star Trek. É mais ou menos a mesma coisa, a mesma coisa. Do tipo, ah, a Michelle Yeoh fez um filme aí de ficção científica que fez burburinho, foi pro Oscar e tal. Então vamos fazer aqui um Sessão 31 e vamos esconder que é Star Trek, né?
É
A
como
gente
se fosse
muda
fazer
bastante
assim, né?
coisa.
A Michelle fez o filme. Eu entendi o que você falou. Olha, a Michelle fez o filme de ficção científica aqui que ganhou Oscar, agora ela tá em outro filme de ficção científica, né?
Exatamente. Exatamente. Eles querem pegar esse público. Porque, obviamente, o público de Star Trek não é o público que vai gostar do universo Discovery. A gente sabe que dinheiro nisso eles não vão tirar, entendeu? E, assim, fica muito claro isso aí. Eu acho. Sei lá, zero expectativa. Acho que vai ser uma bosta e tem tudo para ser uma bosta, mas pode ser que de repente tenha um bom roteiro, como um filme de ficção científica, né?
Paulo, eu acho difícil ter um bom roteiro porque a gente conhece quem escreve esses filmes, quem escreve, quem trabalha
Exatamente.
nisso, né? A gente sabe
E o
da. A
cara,
gente
o
já. A gente...
responsável lá é o Olatunde, né? Que
É.
tá em Discovery. Senão é aquela porcaria que a gente já conhece.
É, no, milagre ele não vai fazer, né? Não é porque tá com a Michelle Yeoh, mas cara, milagre esse cara não vai, ele não vai dirigir, ele não vai fazer o milagre com os personagens. E outra, a gente anunciou que a gente anunciou, olha, gravações de sessão 31. Cara, deu 2 ou 3 semanas, e já final das gravações de sessão 31. Falei, caraca, eles gravaram esse filme aqui em um mês.
Mas é um filme para TV, né? Eles usaram os cenários de Discovery que já são desativados, então eles têm que produzir rápido, né? Eu imagino que tipo Discovery ter gravado rápido, aí depois eles botaram lá naqueles mesmos cenários e deve ter usado o mesmo espaço, porque vai fechar, né? A banca.
Lógico. Não,
Então.
acabou a brincadeira para eles, né? O que tinha que fazer já fez, o que não pode fazer já perdeu.
É.
Bom, o que eu ia falar é o seguinte, não tô com esperança desse filme. Esse filme com certeza vai ser uma tragédia e eu espero que seja uma tragédia mesmo. Paulo, lembra que nós comentamos de Star Trek Prodigy semana passada sobre a questão dele ter sido lançado complicado, teve aquele problema e tudo mais? Então, tendo uma notícia lá, uma entrevista no Trek Movie, né? Aonde. Ô, meu filho de uma égua, cadê essa porra aqui? Peraí. Eu falei muito palavrão, inclusive hoje no trabalho eu fiquei, me peguei de coisa. Mas, ó, criadores de Star Trek Prodigy dizem que. Problemas, ruídos na comunicação levou à liberação antecipada, inesperada, da segunda temporada na França. Paulão, ruídos de comunicação. Levou ao lançamento inesperado de Prodigy na França. Paulo, desculpa, mas depois dessa entrevista, depois que eu dou uma lida, sabotaram o Prodigy.
Eu acho isso, mas
Mas
assim,
sabotaram lindo.
vai ter a turma do nós aceitamos todas as desculpas oficiais, que vai dizer que não. Mas você não tem um produto e você primeiro, eu acho um puta desrespeito a quem produziu. Aí eu vou explicar por quê. Porque a língua original da produção é inglês, certo? Eles fizeram lá nos Estados Unidos, os caras fizeram a dublagem original, a produção, o visual todo em inglês. E você pega esse produto, dubla ele, porque assim, eu fui lá ver a TV francesa, só tem em francês. Se você quiser assistir em inglês, você não tem essa opção. Então a versão original, que o negócio foi produzido, eu nunca vi um filme que lança primeiro na versão, vamos dizer assim, sublicenciada, que é dublado, do que é o primeiro filme que lança primeiro dublado do que original, que não faz o menor sentido. Porque assim, você tem lá os personagens clássicos de Star Trek, então a Janeway, Chakotay, todo mundo com a voz original e os caras, o produto deles, né, onde tem a carinha deles, vai com o som em francês, velho. E assim, francês é uma coisa que, né, é uma língua que já foi muito falada no passado, mas hoje não é língua predominante em lugar nenhum, né? Só nas colônias africanas lá na França e numa parte grande do Canadá. Então assim, não é uma língua que vai expandir para tudo quanto é lugar. Então, assim, é um negócio muito triste. Prodigy me parece ser uma série sabotada, porque a gente já falou sobre isso, que ela homenageia muitas séries de Star Trek e simplesmente esquece tudo que veio depois. A Ira Kurtzman em nenhum momento aparece em Prodigy. Não aparece homenagem a Discovery, não aparece homenagem a Strange Worlds, não aparece. Strange Worlds nem deu tempo, né? Mas não aparece nenhuma menção a Picard, nem nada, nem Lower Decks, que poderia aparecer até por ser um desenho, né? Então, assim, sinceramente, cara, eu acho que eles sabotagem, né? Total sabotagem.
Não, e o foda, né? Que é o que você falou. É, você cai naquela questão da dublagem original, porque você trouxe de volta o Doutor, você trouxe de volta a Janeway, você trouxe de volta o Chakotay, e quer dizer então que você me lança o produto antecipado na França. Que a galera vai compartilhar esse produto pirata no mundo, vai saber tudo que rolou, porque realmente, na hora que esse produto fosse lançado numa plataforma que vai ser o Netflix, né? Porque lembra que a gente tem, eu acho que assim, eles queriam a vingança contra o Netflix, Paulo. Quando a Netflix chegou na semana de Discovery, lembra da estreia? Não vamos passar a Discovery. Para mim, essa é a vingança com a Netflix.
Ah, eu acho que não, cara, porque eu acho que a
Você acha?
Netflix pegou pelo bom relacionamento com a Nickelodeon, porque você tem que lembrar que o produto é da Nickelodeon
Sim.
também. Então eu acho que a Netflix pegou pelo bom relacionamento com a Nickelodeon e de graça.
Mas, São
Tipo
Paulo,
assim,
não, eu
ah, a
tô
gente
querendo
coloca
dizer,
aqui,
mas eu quero
entendeu?
dizer que eu quero dizer que a Paramount sabotou essa negociação. Tipo, ela que na minha visão é o seguinte, a Paramount sabotando o produto da Nickelodeon e o produto da Netflix. É isso que eu quero te dizer, porque ela
Sim,
não foi lançado
mas
na
eu acho que isso vem não só da decisão do estúdio, mas também da criativa, né? Porque ficou muito claro que o Kurtzman não bota o dedo em prod.
Não.
Ficou muito claro. Você vê que ele não faz promoção da série, ele não fala bem da série, ele nunca dá notícias sobre prod. É muito difícil você ver ele falar ou fazer um painel. Não teve nunca nenhum painel disso aí, entendeu? Não tem uma proeminência. E você vê que claramente há um desconforto, porque assim, quando eles cederam de graça para a Netflix, eles simplesmente tiraram a série do Paramount Plus do nada, assim. Não é que foi tipo, ah, nós vamos tirar no dia tal. Não, não.
Não.
Tirou tudo, sumiu,
E
entendeu?
nunca mais ninguém fala
Tentaram
disso.
matar a série e os caras conseguiram continuar produzindo a série, por quê? Porque tem gente interessada ganhar com licenciamento disso, com um monte de coisa. Esse negócio tá na Netflix. Então, os caras conseguiram salvar colocando de graça na Netflix. Porque a gente tem que lembrar que essa série tem dois donos. Não é só a Paramount. É a Paramount e o Nickelodeon. Então, assim, como ela tem dois donos, o Nickelodeon falou, vamos fazer o que o pessoal vai gostar. E o pessoal vai gostar é relacionar com o Star Trek clássico, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é uma tentativa de sabotagem nítida, assim. Acho que o fato dos próprios criadores não saberem é um negócio extremamente absurdo, que é tipo assim, ah, o negócio que você criou
É.
aqui, eu
Digno de
coloquei uma TV
processo e
francesa.
indenização, hein? Digno de processo e indenização. E
É,
para mim é da
isso.
Paramount para mim é da Paramount para Nickelodeon, porque olha, Nickelodeon, pô, o produto é meu, eu tô negociando com a Netflix, passar mundialmente, e você me libera esse produto na França, num
Então,
serviço de streaming que
mas eu
ninguém
acho que
assiste.
no contrato os caras tinham. Eles podiam fazer isso, entendeu? Só que assim, é uma canalice do tamanho do mundo. Você passa um e-mail, falou, ó. A TV francesa aqui comprou os direitos e nós vamos liberar a segunda temporada para eles primeiro aqui, vai entrar no dia tal. Pum, comunica. Mas os caras nem comunicados são, imagina? Tipo, você grava uma série, aí você senta lá no seu sofá, tá lá no streaming qualquer, a estreia da série, você nem sabe que dia que é. Isso não existe. Tipo, o cara é o criador do negócio, é o cara que escreveu, entendeu? E assim, é tão louco que o cara chegou a twittar que era um vazamento ilegal. Você vê? E aí, olha a merda, porque a TV francesa também poderia processar, para, que o
O
cara deu
Paulo,
esse tweet.
o Paulo não, o Fernando Paulo comentou que se não tivesse um contrato, não tinha lançado e que já tinha tirado do ar. Se tivesse no contrato, talvez esteja no contrato, talvez assim é uma independência. Por isso, talvez realmente eles não tiraram do ar, por exemplo.
Não tiraram do ar porque eles venderam. O que aconteceu foi o seguinte, a Paramount ainda tem os direitos de vender. Eles colocaram na Netflix de graça. A Paramount falou, tá bom, põe aí. Vocês querem pôr aí? Só que aí a TV francesa lá gostou, tem uns. Não sei se é estatal, eu não sei se tem alguma coisa estatal, educativa lá. Ah, é legal esse produtinho aqui, vamos pôr aqui, é bem barato. Aí a Paramount falou, tá bom, vocês querem? Ah, queremos, mas nós queremos a segunda temporada aqui. Podemos estrear já? Ah, pode. Se vocês pagarem X, vocês estreiam aí. Aí os caras pagaram. Aí no que eles pagaram, só eles pagaram pelo produto. A Netflix não pagou um real. E aí eles estrearam primeiro, porque eles foram quem pagou. Só que assim, os caras não. Você não faz uma estreia assim sem avisar nada, sem ter o um negócio. Eles poderiam ter disponibilizado em inglês. Ficou um desrespeito a quem produziu. Porque a pessoa produziu em inglês o negócio, né?
Lógico.
É como se a gente podia pegar aqui as imagens lá em francês e dublar nós. Aí a gente fala, nós lançamos em português aqui no Diário do Capitão, Prod. A gente dubla igual tá bom ao vivo e fica, entendeu?
É.
Pô. É um negócio totalmente. E assim, você pensa que é uma franquia, cara. Isso aí é a franquia, a imagem da franquia que vai pro limbo
Sim.
é tipo a desorganização completa de tudo. Porque você não maltrata a franquia desse jeito. Aí os
Não.
caras querem que dê certo isso aí, não vai dar certo nunca. Os caras não conversam nem entre eles. Aí, e essa é a gestão do Alex Kurtzman.
É.
Só que assim, vai ter jornalista que vai lá cobrar o cara?
Nunca,
Vai falar,
nunca,
porra, você acha
jamais.
que estrategicamente é
É.
importante, é bom fazer isso?
Tipo, alguém acha que um jornalista vai perguntar, Curtis, você nunca fala de Prodigy, né? E você não vai comentar do erro que aconteceu? Ninguém nunca vai questionar, porque é
Então,
só.
mas ele não vai dizer que é um erro, ele vai falar que é decisão
Mas
do
é tudo chapa
estúdio.
branca, né? Tudo lambedor de. Opa, vamos lá, continua aqui vamos aqui os comentários. É, o Paulo comentou aqui, show de live, a Dinei Pereira, simplificando isso tudo, é uma tremenda puxada de tapete, com certeza. O
Ah,
Alexandre.
sim.
Oi?
É uma puxada de tapete.
Com
É uma
certeza.
puxada de tapete porque assim, você perde o efeito de vai estrear.
É.
Porque quando você vai estrear um negócio, você fala, puta, eu tô assistindo primeiro, isso aqui vai estrear, estreou no mundo inteiro. Agora, se os franceses já dormiram vindo do
É.
20º episódio da segunda temporada, vai estrear no resto do mundo, você vai dar bom.
E Paulo, mas a Paramount ela sempre se sabotou. Lembra que a gente comentou, por exemplo, que o último episódio de uma temporada era junto com o primeiro da outra temporada? É tipo assim, é um sabotando o outro. Eles não conseguem lançar um seriado, depois de 2 semanas, lança o próximo. Não, ele se auto-sabota. É que você falou, essa é a administração do Kurtzman, né? Essa é a administração que vocês, que aí descolam, ficam batendo palma, né? A
Então, mas
estratégia que levou Star Trek é o lixo, né?
vamos imaginar, a Prodigy fez algumas homenagens às séries originais, certo?
Sim, certo.
Então vamos imaginar que os caras colocassem o Capitão Kirk original com a voz do William Shatner lá nessa
Sim.
série. Cara, ia vazar antes. É que assim, Prodigy é tão pouco assistido e o universo de Star Trek tá tão vazio que a gente nem sabe o que tá acontecendo. Mas alguém lá na França assistiu todos os episódios, sabe exatamente o que acontece. Mas o negócio é tão irrelevante. A gente atingiu um grau tão grande de relevância em Star
É.
Trek que se morrer a Janeway lá no Prod,
A gente não vai
a gente não
saber.
vai ficar sabendo antes de ver,
É, só
entendeu?
vai saber quando passar na Netflix.
De tão irrelevante que é. E assim, é um negócio muito. É o que eu falo. Quando eu falo de Discovery, eu falo que é uma série que foi cancelada antes de terminar. Assim, no sentido de ninguém dá importância. Se tiver ou não tiver os episódios novos de Discovery, ninguém tá nem aí. Que é
É.
aquela série que, obviamente, a falta de público já cancelou. Mas aí os caras mantêm de uma forma artificial e aí não tem hype. Ah, vai lançar aí, tá bom. Tipo, não tem hype.
É, ó, o Adnei Pereira falou, nossa, a dublagem francesa deve ser uma merda. Cara, eu nem quero ver. Porque realmente ver em francês deve ser um negócio de sangrar os ouvidos. O Fernando comentou aqui que o nome do Jack Bolton está nos créditos de abertura, agora junto com o nome do doutor e o da Janeway. Olha, por que eu tô lendo isso, Paulo? Que é o que você falou. Aconteceu coisas relevantes nos seriados que a gente só vai saber quando passar na Netflix. De tão importante que tá o nome de Star Trek, tem pra gente estar o nome
É,
dessa
você vê
animação,
que,
né?
assim, não tem, porque, assim, é um canal de streaming, assim,
É,
muito
não, eu vou dar um
nativo à
exemplo. É a
França.
mesma coisa que passasse aqui no Brasil em português na Rede TV. Sabe?
Não, acho
Hoje,
que a
na.
RedeTV ainda é maior, acho que é tipo TV Cultura. É uma pegada meio TV Cultura ou no Futura, sei
Entendi.
lá. Ainda existe Futura? Canal Futura? Acho que é o canal Futura, uma coisa assim, sabe? Ou
Entendi.
na TV Cultura ou no Futura. Ou naquelas TV Brasil, sabe? É passar na TV Brasil ou na TV Aberta.
Deve passar no TV Senado ou na TV Aparecida, né? Nos
Não,
intervalos.
isso é o mais louco, que assim, é TV aberta,
É.
sabe? Porque você não paga pro serviço para ver. Se você entrar lá, botar um VPN em França, você assiste lá o France Plus e você consegue carregar para hoje. Tanto que eu vi que só tinha em língua francesa. A hora que eu vi que só tinha em língua francesa, eu falei, não vou assistir essa merda, né? Que eu vou
Não, na verdade,
estragar a experiência.
você tem que assistir no mudo só com a legenda.
É, não, mas não tem legenda, porque é só em francês para
Ah,
francês, não tem
puta que
legenda de
pariu.
nada.
Ah, é porque é na TV aberta, né? Não é no streaming que tem
Não, e
legenda.
assim, tá em francês, não tem inglês. Se tivesse inglês, eu podia assistir em inglês sem legenda e tá tudo certo, assisto, dá para eu entender.
É.
Agora em francês, velho, aí.
Ó, o Adnei Pereira comentou: essa animação da cronologia de Star Trek se passa quando? Cara, se passa pós-Voyager e antes de Picard. Ponto.
É, se passa no
Se passa quando.
universo em que todo mundo é roxo, azul, amarelo
É, se passa
e
quando a galera.
transporte.
É,
Mas se
até
passa
alguém
no
lança
universo
X
inexistente.
Forever Evernights. É quando se passa essa merda. Bom, deixa eu passar para a próxima notícia aqui que eu
Eu acho
preciso
que é,
achar.
ó, ele se passa no universo dos bichinhos do Ronald McDonald, sabe? Que tem
Sei.
aquele bicho roxo lá, parece. Às vezes eu olho a galera de Prod e eu me lembro dos bonequinhos lá do Ronald McDonald.
Mas, cara, eu gosto da animação. Eu acho que é mesmo
Ah,
você
eu acho bem
zoando. Eu
escrito. Eu acho
acho.
bem
Não, não,
escrito,
não, não.
só que
Eu
não tem
digo
nada a
que
ver com Star Trek.
eu gosto da visão, pelo menos, sabe? Eu não tenho muito o que reclamar daquela visão de Prod, do que eles passam. Paulão, e falando de
Mas
visão.
assim, é uma forçada, vai, Thiago. É uma
Do quê?
forçada.
Não,
Porque
é
eles
uma
falam que é pra
animação.
criança e parece os bichos roxos lá. É, você tá extrapolando o universo.
Cara,
Eu
não
acho que
tem
isso é
na mulher de
coisa.
3 tetas? Tá ótimo, você entendeu? É pra criança ainda. Porque
É,
se depender
exato.
do curso, vai ver uns bagulho louco desse.
É, mas
Cara.
criança não assiste isso aí.
Não, não, não assiste. Bom, Por que eu estou mostrando essa foto para vocês? Porque na terceira temporada de Sergio, eles estão aí lançando fotos, sempre tem aquelas notícias. Pelo jeito, então a produção está todo vapor. E essa aqui do nosso lado é uma foto da produção de Strange Worlds, onde tem um novo laboratório, que é assim: a matéria fala, o novo laboratório de ciência. Mas você olha claramente, é a sala de teletransporte. Que eles só trocaram os lugares, as coisas de lugar, né, Paulo? Eu adoro isso. Não, o novo cenário. Brother, você só mudou as coisas de lugar e falou que a porra. Não, é. Tipo, é a sala de teletransporte, tá ligado? É foda. Ou é a ponte da Tinjou, que eles usam aquela ponte da Tinjou até hoje. Mas o que eu gostaria de falar dessa terceira temporada, que, cara, Strange Worlds tem um potencial, a gente sempre tem um potencial, né? E o Spock, desse moleque chato pra caralho, tá usando esse uniforme aqui, né? E quando eu vi esse uniforme, eu falei, caralho, é baseado naquele uniforme clássico que o próprio Spock usa. Então, assim, isso eu acho, cara, isso que eu acho foda de Strange Worlds. Ele conseguiu pegar a série clássica, isso é uma coisa que eu sempre falo, pegar o visual da série clássica, dar um reboot nesse visual e fazer algo ficar bonito, ficar interessante, ficar algo crível, né? E olha aí, ó, o uniforme da série clássica, isso que eu acho muito bacana do Strange New Worlds. Pena que o roteiro foi escrito por uma criança, né, de 4 anos, né, depois de ter visto Bob Esponja, né? É isso que eu sinto quando eu vejo isso, sabe? Vai, criancinha, o que você achou de Bob Esponja? Aí saem os roteiros do Strange New Worlds. Uma pena. Mas o que você achou, Paulo, desse visual, desse uniforme aqui
Eu
clássico de
gostei,
volta?
eu acho
É
que a
legal,
parte
né?
visual de Strange New Worlds talvez seja a melhor coisa aí depois da primeira temporada, né? Que foi até legalzinha, mas
Sim.
depois desceu ladeira abaixo. Mas enfim, eu gosto,
Nasceu pela uma
eu acho
descarga a
que
vácuo.
são boas escolhas aí, boas escolhas. Mas é, enfim, esse Spock da Shopee aí não me convence.
Não te convence os pontos da Chopin, né?
Não.
É, cara, assim, eu gosto do visual mesmo. É uma pena que. Eu sinto que eles querem rebootar a série clássica. Eu sinto que Strange New Worlds poderia ter feito isso. Sabe assim, pô, vamos rebootar. Já que era J&J, a gente não conseguiu rebootar, então vamos rebootar com o visual da série clássica, um seriado novo, derivado do Discovery. Vamos tentar fazer algo bacana. E quando eu digo fazer algo bacana, Paulo, às vezes eu sinto que assim, ele não precisava nem inventar roteiros. Sabe, vamos pegar roteiros da série clássica, visual moderno e só refazer. Não precisa ir longe, não precisa, você não precisa querer se mostrar inteligente. Copie o trabalho do amiguinho, né? Coloca lá a pauta, copie o trabalho do amiguinho, pelo menos. Já, porque eu penso assim, a série clássica tinha 23 episódios por temporada. Você consegue entender que uma temporada vira duas temporadas hoje em dia de 10 episódios?
Sim, é complicado, né?
Porra, você tem lá episódios que você poderia simplesmente, primeira temporada virar duas. Né? A terceira você já tem mais duas temporadas. Aí depois você já tá com quatro, com duas. Aí a quinta você vai seis temporadas. Olha aí, ó. Strange New Worlds, seis temporadas, rebootando a série clássica. Não precisa.
O que eu sinto é que eles têm um problema meio semelhante ao problema de Discovery. O
Sim.
problema de Discovery tem os personagens para explorar e eles ficam olhando para o passado. E não explora os personagens. Então, o que que foi a graça de Discovery? Ah, quando apareceu o Pike, ah, quando apareceu o Spock, ah, quando determinaram que a Michael é irmã do Spock. É tipo, você usa a muleta da série clássica pra ficar trazendo as coisas pra dentro. E em Strange Worlds, por incrível que pareça, também tem esse problema. Porque você tem lá personagens novos, aí o que que os caras fazem? Ah, vamos trazer o Capitão Kirk, que não tem sentido nenhum entrar nessa parte da história. Então, assim, ah, vamos trazer, vamos colocar ele quase todos os episódios, vamos fazer se relacionar com uma personagem aqui, ter um romancinho, porque a gente quer fazer, na verdade, é a série clássica, mas não dá pra gente fazer, então nós vamos fazer esse aqui, que é meia boca. E no final das contas, os outros personagens ficam meio de escanteio, porque evidentemente que todo mundo vai querer saber do Spock. Então, assim, eu acho que eles fazem uma coisa querendo fazer outra, sabe?
É. Não, e
No final das
aí
contas.
eles destacam o Spock. Eles falou, acaba querendo sem querer destacar o Spock, porque a gente quer ver o Spock. E de repente o Spock tá cantando e dançando uma música de corno. Tipo, aí o
Exato, mas
caralho.
aí entra a história da desconstrução, né? Eles
É,
querem
porra.
desconstruir o clássico, né? Eles querem desconstruir. Eles não gostam de Star Trek. Quando fala que o negócio vai ser diferente de Star Trek, é porque eles não gostam de Star Trek. Quem está produzindo Star Trek hoje não gosta de Star Trek. É muito claro isso. Porque quando coloca uma pessoa que gosta, como foi o caso do Terry Matalas, dá aquilo lá. Entendeu? Show de nostalgia. Bom roteiro, pessoas competentes fazendo, os personagens explorados, o futuro dos personagens bem explorado. Agora, quando coloca pessoas que não gostam de Star Trek, elas vão estragar. E
Lógico.
é o que tem acontecido assim, direto.
É foda. Bom, vou ler um pouco dos comentários de vocês que estão aqui com a gente hoje. Lembrando que essa live ela fica aqui no ao vivo e depois eu subo ela também via podcast para vocês escutarem aí as nossas reclamações semanais aqui. É diário planeta, mas as reclamações são semanais. Vamos ler um pouco aqui. O Nerd Fragmentado. Eu não vou ler, Paulo. Sabe por que eu não vou ler? Sabe o que é o Nerd Fragmentado?
Quem é?
O Vinícius.
Vinícius, né?
É
É
o Vinícius.
o Vinícius. O Vinícius vende os carros aí, Vinícius, velho.
Vai vender carro pra Toyota que tá
Cara,
precisando aí, ó.
vender carro, velho. Você tá em reunião aí, fica mandando isso.
Descobri hoje que a Toyota tá se mudando pro interior aí. Não posso falar, é umas fotos aí, tá se mudando pro interior, porque acho que não tava dando muito certo aqui a linha de produção em São Paulo. Tá se mudando pro interior aí, tá? Pediu uma redução aí na linha. E inclusive aqui ele comentou que, Thiago, graças a Deus, hoje são só 10 episódios. Já pensou termos aí que viver 26 semanas? Né? Mas eu imagino isso.
Mas não ia
Imaginou?
durar, porque 26
Não
segundos é
dura.
televisão.
É
Não ia durar.
televisão, né? O que ele colocou depois dos Kringos Orcs é de dois pintos. Ah, não, mas isso daqui. Não, tem pior que tem isso. Eu vou falar das imagens de Discovery, apareceu. O Fernando Zacarante colocou que o roteiro de Bob Esponja é o melhor que roteirista de Discovery. Pior que é. Cara, eu tinha um comentário aqui do Alexandre, que a gente está aqui do ABK Studio, colocou
Só
top.
deixa eu falar uma coisinha que eu pensei agora, que é assim, Star Trek é um conteúdo tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que nem os canais a cabo compraram as séries. Eu não sei se vocês repararam, mas assim, ainda passa séries em canais a cabo, ainda passa. Você vê umas séries famosas, elas passam lá no TNT, no não sei quê, não sei o que lá. Star Trek é tão ruim que os caras não passam nem no Paramount Channel lá. Nem no negócio eles passam, sabe? Então, assim, é nítido que os caras não, eles não vendem, nem pro canal deles eles conseguem vender isso aí.
Eu falei uma coisa que eu acho que você falou que eu acho engraçado é que você tem um canal Pluto TV, né? Por exemplo, eu esse final de semana encontrei meu pai e meu pai falou: pô, eu tenho aqui um aplicativo que passa um monte de coisa antiga e era o Pluto TV. Eu falei: ah, pai, eu conheço, da Paramount. Cara, o canal da Pluto TV não tem produto de Star Trek. E eu acho engraçado. E eles poder a Pluto TV, beleza. Você não vai colocar a quarta temporada de Discovery, mas cara, qual é o problema de você disponibilizar a primeira temporada de Discovery no Pluto TV para você vender esse produto? Não, olha aqui, ó. Deixa o pessoal querer assistir, olha, a primeira temporada. Não, nem isso. Eles não conseguem nem fazer um produto promocional para o seu público. Olha, você gosta de Star Trek? Olha, a Pluto TV tem a primeira temporada de Discovery lá para todo mundo assistir. Porque a primeira temporada já passou na Netflix, já está no Paramount Mais. O que custa liberar? Você me libera Prodigy na França, mas você não me libera Discovery no Pluto TV no mundo pra galera assistir.
Ah, mas ninguém quer ver. Nem o Pluto TV. Se fosse o Puto TV, quem sabe?
O Art Klingo colocou aqui: já desisti das novidades de Star Trek. Todo mundo já desistiu das novidades de Jornada nas Estrelas, né? Essa é a grande realidade.
Sabe o meu sentimento? Meu sentimento é que a gente fica falando de uma franquia que é morta-viva, entendeu? A
Já
gente dá
morreu.
notícias que. Notícias do universo de Star Trek que ninguém gosta. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Ninguém se importa que vai ter o um filme da Sessão 31. Quem se importa? Meia dúzia lá do outro canal só. Que, nossa, eles fazem uma live ao vivo para mostrar que vai lançar a Sessão 31. Meu Deus, não vou dormir pensando nisso. Mas essa não é a realidade. Você vê lá nos grupos de Star Trek, ninguém tá falando disso aí.
Ninguém quer falar disso daí, né? Essa também é uma realidade. Paulão, eu gostaria de trazer para vocês aqui, porque como hoje é o dia da mentira, nós estamos com muita esperança da próxima temporada do Star Trek Discovery, né? Que já vai para estreia. Eu nem sei quando estreia. Também não estou preocupado, mas é a próxima semana que ela estreia, né? E tem algumas fotinhos que eu queria
Ah, essa
mostrar aqui.
semana? Que próxima semana?
Essa
Dia 4.
semana?
É, tanto que eu falei que é dia 4 ou dia 5.
Ah,
Eles não
verdade.
sabem,
São
né? É tão bem divulgado que ninguém nem sabe se no Brasil vai entrar dia 5 ou dia 4. Porque
Sim,
nos Estados
isso.
Unidos entra dia 4, na Europa, no Sky Showtime, entra no dia 5. Mas a gente não sabe se aqui vai ser dia 4 ou dia 5, né?
E são episódio duplo, né? Na estreia, mas são episódio dois. Eles vão lançar dois episódios na estreia. Então fica animado. Você vai ficar 2 horas vendo a Michael sendo salvando o universo em 2 horas. E aí nós temos uma prévia aqui para vocês das fotos. Para ver se você fica animado, você de casa, para assistir a franquia. Eu quero mostrar as fotos. Aí, o que que tem uma foto que vai te interessar a ver em Star Trek Discovery? Nós temos aqui o Saru, vestido de a gerente de McDonald's. Aí nós temos a Michael Burnie naquela cena daquela tá na nave voando e dobra. Aqui nós temos uma foto que é uma foto claramente de estúdio, porque claramente o chroma key lá atrás nem tá funcionando, né? É só uma luz que acenderam lá no fundo. E ela na pose de herói, porque essa é a pose de herói, né? Todo mundo sabe que isso é uma pose de herói, porque ela é heroína. É a salvadora do universo. Aí nós temos aqui o vilão, que eles pegaram a máscara Klingon. Lembra da primeira temporada, Paulo? Aí, a máscara Klingon, só pintaram de branco ela e trouxeram de volta lá. É a máscara da primeira temporada dos Klingon e só trouxeram de volta aí. E eu gosto que a gente está no futuro e as pessoas andam como se estivesse na novela da Record, né? Né? Eu gosto disso.
Tipo,
A gente está vendo aqui o...
The Chosen.
Eu tô no século 31 e as pessoas estão andando de discípulo de Moisés, sabe? Então, assim, tá legal.
Não, e o pior é que não tem identidade Klingon nenhuma, né? Se
Não.
tivesse ainda aquelas roupas, né? O negócio, mas
É.
não sobrou nada dos Klingon,
Não.
coitado.
Eu tô no futuro e o cara tá andando de lençol velho, sabe? De morador de rua. Mas tudo bem, vamos
Não,
continuar.
mas assim, o futuro pode ser uma desgraça, né?
Pode
Mas
ser.
eu acho que, assim, uma tese interessante é que a Michael se sacrificasse no final da série. Porra, ia ser muito bom, velho. Até eu ia ficar emocionado. Ia ser um dia que eu ia chorar.
Era o dia que nós íamos gritar vencemos.
É, né?
É. Aí
Mas não
nós temos
vamos.
a Maiko aqui sentada no trono, claramente pensando forte para fazer funcionar a cabeça dela. Tô brincando, a Maiko tá aqui sentada. Cara, eu tô olhando ela sentar aqui, né? Ela consegue falar vamos voar, né? Mas sentar direito ela não senta. Né? Que ela senta minha... Eu acho que a cadeira, assim, não tô criticando a atriz, tá? É que essa cadeira de Discovery deve ser tão desconfortável que ela nem
Eu acho que
consegue.
ela fica, ela é pequenininha, ela deve ficar muito esparramada na cadeira se ela ficar para trás. Aí ela tem que ficar nessa pose,
Não,
assim.
ela tem, eu acho que ela tá na beirada da cadeira para alcançar o chão, inclusive, porque a cadeira deve ser realmente algo
Exato,
desconfortável,
ela fica
né?
esparramada na
É
cadeira.
desconfortável. Não, nem para fazer a cadeira na altura da mulher, né? Puta que pariu. Ah, nós temos de novo a foto dela, porque não bastava uma, temos duas fotos daquela que eu vou garantir para você de casa, vai ser a única cena da hora do seriado. Vai ser essa cena dela aí dando uma de Tony Stark, voando e para lá e para cá. Mais personagens inúteis, que com certeza a Michael vai matar com um chute aleatório. Michael andando. Eu acho engraçado, lembra quando teve aquela crítica no filme do Star Trek
Duna.
Beyond? É.
Episódio Duna.
Duna. É pior que certeza que vai ser episódio de Duna. Eu lembro que a galera criticou tanto. Ah, não, tem uma moto no filme Beyond só porque o ator é de Velozes e Furiosos. O animal, critica agora. É uma moto no futuro, Velozes e Furiosos. Vai ter aí cena, porrada de bomba, tiro. Mas beleza. É, deve ter entrado. Aí aquele personagem que todo mundo quer saber da história dele, né? Todo mundo quer saber o que que deu do trio, né? Todo mundo quer saber do que eu fazendo piada de duplo sentido. Mas deixa pra lá. Aí nós temos o almirante que ninguém quer saber. Isso que eu quero trazer pra vocês. São fotos com personagens que ninguém quer saber. Olha lá. Quem quer saber do cara que matou a múmia? Ninguém quer saber. Outro personagem. Cara, eu olho pra ele me lembra o Daniel Craig. Esse almirante aí, capitão, tá? Ele parece o Daniel Craig. E aí, aí eu olho para ele, aí você vê que uma aba da calça, da roupa, da camisa, tá maior que a outra. Parece que
Esse
ele
cara.
saiu do banheiro rápido, sabe? Cagada, e não deu
Ele
tempo de
tem
colocar
cara
os
de
dois lados
síndico
pra
de
dentro.
prédio, não tem?
Oi?
Cara
Síndico
de
de
síndico
prédio.
de prédio. Ele tem muito cara de síndico de prédio. Ele tem que falar com o senhor, não sei o quê. Aí o cara vai lá. Cara de síndico de prédio.
Então, aí nós temos de novo o quarto do Saru com decoração de planta artificial da 25. E eu de novo, almirante, que ninguém quer saber. Mas aí eles de novo. Cara, assim, eu tava vendo, eu parei pra ver essas fotos. Essa aqui é a despedida da Maiko pro Saru. Essa aqui é a foto do último episódio dela se despedindo pro Saru. Ele falando
E ela vai
assim:
para onde? Ela vai morrer, hein?
Não, não, é o
Certeza.
Saru que vai morrer, óbvio que é o Saru que vai morrer, porque ela é a deusa, ela não morre.
Ah, tinha que morrer, cara. Se sacrificar, pô.
É, então assim, essas são as fotos lançadas na semana da estreia do seriado, no site Trek Movie, que é um dos sites mais famosos, tá? Porque o resto só copia e cola. Cara, eu pergunto para você, Paulo, independente se você gosta de Discovery, são fotos que te deixam animado? Porque ele, por exemplo, e personagem que as pessoas gostam, por exemplo, o Dr. Stamets, que é importante, não tem foto do cara.
É que eu acho que deve ter economizado,
Não, deve ter cortado o cara, né? É isso que eu
né?
acho
É, exato,
engraçado.
economizado a atuação dele aí, não tinha muita foto.
Então, assim, é uma coisa que eu acho engraçado para Star Trek, que eles Eles não conseguem nem fazer a própria divulgação, vídeo teaser, discursos. Diga não à Discovery. É que eu faço isso para a câmera sincronizar no meu rosto. Eu vejo essas fotos, cara, eles não conseguem nem deixar interessante Star Trek Discovery para a gente assistir. Ou lançar alguma informação válida. De novo, teremos 10 episódios, onde só teremos no primeiro episódio algo interessante. Depois vão se passar mais 10 episódios, onde nada aconteceu e a Maika vai resolver tudo no último episódio. Parabéns a esta merda chamada Star Trek Discovery, produzido pelo Deus
Bom,
Alex
graças
Kurtz.
a Deus vai terminar, né? Essa é a boa notícia. Vamos ter dois de uma vez, então significa que são 9 semanas.
É, 9 semanas
9 semanas
para o
e
fim.
meia de amor ainda falta.
Exato. E para finalizar, Paulo, eu tinha esquecido. Paulo, você já assistiu X-Men 97?
Não.
Não assistiu?
Não.
Porra, Paulo, você deveria assistir. X-Men 97 tá lá no Disney Plus. Tô assistindo, já tá com 3 episódios.
De 97.
É
97 eu assisti.
97, né?
É, agora você tá meio atrasado, isso aí.
Mas eu convido vocês lá assistirem, porque, cara, eu fiquei impressionado com a qualidade da produção. Porque eu recentemente assisti o X-Men 97, que era de 97. E eu assisti recentemente, de repente veio esse seriado e comecei a assistir. E, Paulo, com todos esses 20 anos, aí 20 e poucos anos de distância, você vai assistir o próximo episódio da próxima temporada, você não tem um distanciamento. Ok, que eles modernizaram, tiraram a bunda da vampira, o Morpheus agora não tem identidade, aquela patifaria toda. Mas, cara, mesmo assim, você tem uma continuidade, é a mesma coisa que como se tivesse feito o Star Trek TOS, tipo, o Continuous Space. Você não
Sei.
tem uma diferença. Então, assim, parabéns pra Disney, que provavelmente não foi eles que fizeram, né? Mas parabéns pela qualidade do produto, qualidade do roteiro, que parece que eu curti. Assim, parece não, é a continuação direta. Não teve aquela. Eu não sei como vai ser o final da temporada. Mas eu convido vocês a assistirem, porque realmente vale a pena X-Men 97. Eu gostei muito. Me surpreendeu, porque todas as produções da Disney é válido de jogar no lixo e não assistir. Mas X-Men 97 me surpreendeu e muito assistir. Então fica aí a minha recomendação no final da live.
Acho que eles aprenderam com o He-Man, né? Talvez eles tenham aprendido com o He-Man e falaram: bom, se a gente vai fazer aquele, é melhor a gente fazer parecido com aquele, não
Exato, é melhor fazer algo
ficar mudando
garantir, né?
tudo. É, então acho que talvez eles fizeram a lição de casa aí com o erro dos outros.
Exato, vale a pena então você assistir X-Men 1997, que é de 2024, mas que referente 97.
É, a minha curiosidade é se for para a segunda temporada, vai virar 98 ou não?
Tirando a zoeira, para você que não entende, é que aquele X-Men que não é de 97, ele terminou em 97. Ele é. Não tem a linha Canon de Star Trek, a linha Prime, não tem o universo tal, o universo X, então eles denominaram que aquele seriado se chama Universo de 97. Então, por isso, quando ele voltou agora, se chama 97. O Nerd Fragmento, que é o Vinícius, que poderia. Que é assim, por que o Vinícius está falando com o Nerd Fragmentado? Que é para você entrar lá no YouTube dele e se inscrever e curtir no Nerd Fragmentado. Ele colocou aqui Fernando Fernandes, né? Esse é o psicólogo do Diário do Capitão com reviews de Discovery. E a gente. Ah, eu lembrei disso agora. A gente conversou já internamente. Os reviews de Star Trek Discovery vão acontecer dentro do Planeta Diário. Então significa que a próxima segunda-feira você terá 5 minutos de review de Star Trek Discovery dos dois episódios, tá bom? Porque eu imagino que a galera da concorrência, Paulo, vão ser 2 episódios que eles vão lançar na quinta-feira, ou sexta. Eles vão fazer dois programas de 5 horas. Dois programas de 5 horas. Aqui no Diário do Capitão, você vai ter um review em 5 minutos de 2 episódios. E você não vai perder nada. Eu garanto que vai ser o review mais completo para vocês. Você
Ah,
concorda, Paulo?
olha que só aqui você vê aquela frase, mais um outro muito bom episódio.
Eu tô esperançoso para esse mais um bom episódio. Eu quero ver se ele vai
É.
ficar triste, Paulo, quando acabar de Star Trek. Que ele vai colocar mais um bom episódio? Não tem mais um bom episódio, né? E o Tá Bom será um podcast de 4 horas cada episódio, com certeza. Bom, gente, é isso. Essa foi a nossa live de hoje. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite para você. Eu não tô com o link aqui, as coisas estão um pouco precárias pro meu lado, mas eu gostaria de recomendar para vocês que sábado agora, às 19 horas, fique ligado lá no canal do Marketing Clínico. Eu vou divulgar o link no Diário do Capitão para vocês assistirem. Lá estou no Marketing Clínico. Você sempre vê a propaganda aqui no canal, sempre tem aqui. Vou deixar o link na descrição dessa live também. Nós vamos fazer uma live de alcoólatra. Então, o Marketing Klingon, junto com o Destilado, eu e o Fernando vamos trazer dicas de bebida para vocês. Não só trazer as dicas das bebidas, vamos também bebê-las ao vivo para terminar a live aqui naquele naipe,
Cancelar o canal,
para cancelar o canal do Marketing Klingon, que vai ser transmitido pelo canal do Marketing Klingon. Então, eu convido a você já se inscreve lá no canal do Marketing Klingon. Vou deixar aqui embaixo, sempre faço propaganda dele aqui. Você sempre vê a cara do Paulão aqui. Então, sábado agora, às 19 horas, fica ligado, atento lá no canal que nós vamos fazer essa. É, não é uma super live, né? É uma live do AA, né? Dos Alcoólatras Anônimos. Na verdade, não tem nada de anônimo, né? Porque a gente é alcoólatra
né?
declarado. Então, fique ligado nas redes sociais, fica ligado no Instagram de Hora do Capitão, que quando for, a gente vai ficar postando o link para postar. O Paulo falou 19h30. Mas eu falo 19 horas porque a galera vai chegar às 8 horas. Porque eu nem cheguei aqui. A galera vai chegar agora, faltando 3 minutos para as 8. Ai, a live já tá rolando. Então. Então fique ligado, a partir das 19 horas já vai rolar aí bastante assunto para vocês aqui. Paulo, é isso. Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Quero agradecer também, especialmente aqui, o ABK Sul, o Alexandre, que nos cede esse espaço para a gente trazer essa live. Ele está sempre melhorando o computador para a gente melhorar a live. Por isso, toda vez que a gente começa uma live, eu estou aqui tentando fazer as coisas que eu estou aqui me programando. Mas eu vou pegar um dia para vir aqui programar tudo direitinho. Com os videozinhos, vamos voltar àquele padrãozinho que vocês já conhecem. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Paulo, tudo de bom para você essa semana que tem Discovery, tá? Vai aí tomando o seu calmante da semana que, meu,
Nossa, tô precisando.
vai ser foda assistir essa quinta temporada. Paulo, dá o tchau de casa. E como não tem o Vinícius, Paulo, que ele está lá na Toyota vendendo carro, dá o recadinho para o público de casa.
Ah, não, agora que eu ia dar aquele tchau seco, você me colocou nesse, eu ia falar, ah, hoje eu tô de mau humor, tchau, só. Mas enfim,
O
curta,
Palmeiras perde e
compartilha.
ele que tá de mau humor. É uma piada.
Curta, compartilha, comente. Sei lá. Faz qualquer coisa aí que vocês quiserem, tá bom? É isso. Falou. Tchau.
Obrigado, Paulo. Obrigado você que está nos assistindo aí hoje. Então, curta, compartilha, se inscreve, não ajuda a gente bastante. E aqui nesse vídeo na lateral aqui, ó, você está assistindo o pós, clica e continua dentro do canal do Diário do Capitão. Esse programa fica aqui na íntegra no YouTube e também via podcast. Muito obrigado, até a próxima aí.